Conheça o seu direito.
Olá, 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 pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio quinzenal da nossa rádio web, Conheça o Seu Direito. Sempre lembrando, né, que nós aqui da pós-graduação de Direito temos alguns cursos que eu gostaria que vocês conhecessem, que é o curso de Direito do Trabalho, Processo Civil, Gestão e Legislação Tributária, Direito Ambiental. Lembrando também das nossas grandes parcerias, importantes parcerias, né, que é com o Instituto de Criminalística e Políticas Criminais do professor Juarez Cirino, que temos o curso de Direito Penal e Criminologia. Temos também o nosso parceiro, né, a Escola da Magistratura Federal do Paraná, onde temos três cursos, né? O Direito Previdenciário, Direito Animal e também temos o Direito Notarial e Registral. Gostaria de dar boas-vindas ao professor Silvano Alcântara, professora Priscila, boa tarde.
Boa tarde, professor Arthur, professor Silvano.
Olá, meus caros colegas e a todos os ouvintes. Estamos aqui novamente reunidos para bater mais um papo gostoso. Conhecendo o seu direito.
Hoje é o nosso último episódio do ano de 2019. Agora vamos falar sobre usucapião. Uma coisa que todo mundo já ouviu falar, mas quase ninguém sabe o que é. Então, vamos começar aí com o nosso tema. Professora Priscila, o que você tem a dizer aos nossos ouvintes sobre o usucapião?
Como a gente fala para um público em geral, né, professores, eu gosto sempre de pegar o embasamento. O que, que é, então, o usucapião? Primeiro, a gente tem que ter uma noção de que proprietário é diferente de possuidor, certo? Então, eu sou proprietária de um imóvel, eu tenho toda aquela documentação, eu posso vender, eu posso dispor tranquilamente daquele imóvel. Ou móvel, né? Que o usucapião também serve para bens móveis. Mas diferente do possuidor, que embora ele se comporta como se dono fosse, como se tivesse propriedade, mas ele não tem aquela documentação de proprietário. Então, o usucapião as bases são essa, para transformar o possuidor em proprietário de forma definitiva. Né?
Perfeito, é bem importante mesmo, professor, para se esclarecer nesse primeiro momento do que se trata o Instituto. E até em relação à sua própria nomenclatura é importante também. Por quê? Porque, é claro, nós estamos falando aqui para diversas pessoas e principalmente para o leigo. E nós, como leigo que somos em algumas coisas, inclusive do direito também, não é mesmo, professor Arthur? Devemos deixar claro para aquele cidadão de médio para baixo que o entendimento dele não é tão grande. Então vamos lá. Já ouvimos por aí o termo usucapião.
É bem comum, não é?
Usucapião, querendo dizer ou falar desse instituto que nós vamos trabalhar hoje. Mas o termo é usucapião, tudo junto e sem o O. É U-S-U, usucapião, tudo junto. E nós estamos falando, sim, de uma possibilidade dada pelo nosso ordenamento jurídico de uma pessoa que possui a posse de um determinado bem, sendo ele móvel ou imóvel, pela prescrição aquisitiva, ou seja, ele ficou durante um tempo de posse desse bem, e ele vai adquirir desse bem a sua propriedade. Em termos gerais, é disso que nós vamos tratar.
E eu acho que o usucapião, ele tem as suas raízes, né, na função social da propriedade, que é uma coisa que tem na nossa Constituição, né, lá de 88, que nada mais é que não basta você ter um imóvel, você tem que dar um uso para ele, né? Você não pode só tê-lo e ele não servir para nada, vamos dizer assim. Então, o usucapião se funda nesse aspecto. Por exemplo, uma pessoa que tem lá um terreno numa cidade e esse terreno fica lá abandonado por 20, 30 anos sem que alguém faça a manutenção daquele terreno, que aquilo comece a causar pragas urbanas, como ratos, baratas, insetos, né? Enfim. E ele não dá uma destinação, uma social para aquilo, porque o imóvel existe e ele precisa ter uma função. E o usucapião vem justamente nisso, quando alguém dá uma função social para aquele imóvel e Só que a pessoa não é o dono, né? O dono do imóvel no papel, vamos dizer assim, né? Isso. E daí a pessoa fica ali, dá uma destinação, né? Cumpre a função social da propriedade, que é um direito constitucional, é uma obrigação constitucional, e acaba entrando com um processo, né? Que nós já vamos ver ali pra frente, para que passe de possuidor, como a professora Priscila explicou, para proprietário daquele imóvel.
E ainda nesse particular, professor Arthur, em relação à função social da propriedade, em particular, vamos tratar do imóvel, ao mesmo tempo em que a lei, ela, vamos colocar assim, ela prejudica, mas não é assim uma... Ela não prejudica porque quer. Ela determina que se a pessoa não está fazendo com que o seu patrimônio cumpra a função social, ele possa perder para outrem. Perfeito. E, ao mesmo tempo, ela diz para esse outrem, ou esse outro que está de posse, que quanto mais ele cumprir a função social, melhor é para ele. Isso. Determinando até, em determinadas situações, um número menor de anos. Não é? Se ele tiver ali construído a casa ou a moradia da sua família, ou tiver plantado alguma coisa para a sobrevivência da família, ou seja, cumprindo um pouquinho isso, mais da função
isso
social.
Isso é bem comum nas cidades do interior, que tem uma economia mais rural, né? Existem grandes propriedades que não têm destinação, e algumas famílias, algumas pessoas acabam dando uma função para ela, principalmente no sentido de plantação. E eu gosto de chamar essa atenção, porque eu já vi isso acontecer, né, na cidade de onde eu venho, que é do interior do Paraná. Isso é muito comum em determinados pontos da cidade, onde existia um grande matagal que tinha muitos problemas, porque tinha infestação de rato, barata, enfim. Em determinado momento, aquilo mudou e foi dada uma destinação para aquilo, que era plantar, a plantação de, acho que eu não me engano, era de milho. E aquilo começou a ter, assim, a pessoa que cuidava daquele terreno, ele entrou lá, fez o que tinha que fazer, não morava naquele terreno, mas vendia as espigas de milho no próprio bairro. E isso era muito bom, porque girava a própria economia do bairro, né? Isso era bem interessante de se ver. E eu nem sabia o que estava acontecendo.
Né? Dentro das modalidades do usucapião, a gente pode citar, então, que nós temos o usucapião extraordinário, o ordinário, o especial urbano, especial rural e o especial coletivo. Eu acredito que essa que o professor Arthur acabou de citar seria uma modalidade de especial urbano, né? Porque era dentro da cidade, destinou-se para moradia e, inclusive, também para fins de... Porque urbano, muita gente acha que é só para moradia, mas não pode ser para fins comerciais também.
Isso mesmo.
Sem dúvida, claro. Então, é bom também dizer que essa classificação é uma classificação doutrinária, isso, porque a lei ela não determina nesse, ou chama com esses nomes aí as várias modalidades de usucapião, mas na interpretação que se dá de cada uma delas, fica mais fácil isso, até o entendimento, não é?
Exatamente.
E vamos falar um pouquinho de cada um, então, professora Priscila, dos seus requisitos, né? Para que talvez um ou outro ouvinte que esteja literalmente nos ouvindo nesse momento possa pensar assim: meu Deus, eu estou numa situação dessa aqui, eu acho que eu posso, então, demandar aqui, aí, né? Uma ação de usucapião.
Ou então, ou ao contrário também, por que não, né? Eu sou proprietária, eu sei que eu tenho uma herança que veio lá. Quem dera, né? Não é o caso, mas suponhamos que eu tenho uma herança que está lá em Manaus, eu tenho um pedaço de terra lá. Opa! Vamos dar uma olhada, porque nessa altura do campeonato pode ser que já tenha alguém lá de posse mansa e pacífica.
Não pode ser aqui no Paraná mesmo, professor?
Por que não, né? Que eu penso algo bem distante, que eu não tenha, que eu não esteja cuidando.
E num país continental como o nosso, né?
Exatamente. É muito comum, porque é muito grande extensão, justamente por isso, né? Então, vejamos nas espécies. O usucapião extraordinário, né? Que é para obter um imóvel mediante o possuidor, ele deve possuir o imóvel por 15 anos ininterruptos. Veja, gente, esse ininterrupto é um ponto. O que seria ininterrupto? Sem intervalos de exercício. Então, eu tenho que ter aquela posse durante os 15 anos. Eu não posso, fiquei lá durante 5 anos, depois larguei aquele imóvel, fui para outro lugar.
Uhum.
Não, eu tenho que estar os 15 anos ininterrupto.
Uhum.
Deve possuir o imóvel de forma mansa e pacífica, ou seja, nada custa eu ter lá o imóvel e ter o proprietário saia.
Eu não posso tomar a força,
isso,
né?
Isso, exatamente. Uhum. E eu tenho que agir como se eu fosse proprietário. Então, aquele, o posseiro, né, o que está em posse, ele tem que se comportar como se fosse proprietário. Ou seja, tem IPTU para pagar? Vamos isso. pagar o IPTU.
O direito tem um nome para isso, né? Que o requisito do animus domini. Ou seja, isso. Ele tem que ter o ânimo de domínio, ou seja, isso. O ânimo de ser proprietário. Para a sociedade em geral, ele tem que passar essa informação. Ninguém sabe da vida do vizinho, literalmente, se ele comprou, se ele registrou, se ele escriturou, enfim, né? Mas essa informação, de fato, ele tem que deixar muito bem esclarecida e demonstrada para todos, se vierem perguntar, qualquer pessoa que vier perguntar para o seu vizinho do lado, da direita, do lado da esquerda dos fundos. Ah, quem que é o dono daquele terreno? Isso. Ele vai afirmar que é o fulano de tal. Isso. Por quê? Porque ele age com esse ânimo de domínio, ânimo de propriedade. Isso é requisito básico para qualquer ação de uso capião.
E percebam a extensão do tempo, né? São 15 anos.
Isso. Exato. Só vai cair para 10 anos se ficar comprovado, né, que durante esse prazo teve posse mansa, pacífica e ininterrupta e que era para moradia habitual.
Mais um pouquinho da função social.
Exato.
Então, veja, a regra é que seja para 15 anos, não é? E que aí ele comprove os 15 anos ininterruptos, a posse mansa, pacífica, o ânimos de dono, etc, etc. Requisitos necessários e obrigatórios. Mas poderá ser reduzida para 10 anos se ali ele construiu a moradia da sua família.
E ainda ele tenha implementado no imóvel, né? Realizado obras e serviços, né? Então, ele tem que ter ali, ele tem que ter como se fosse proprietário mesmo,
sim,
né?
Sim,
com
sim.
ânimos de, então você vai cuidar, você vai implementar algo, você vai, né, modificar. Então, isso cairá para 10 anos.
Perfeito. Essa então é extraordinária.
Extraordinária,
agora,
isso mesmo.
Uma coisa que me veio na cabeça, né? E que para muita gente, creio que possa ser ainda uma dúvida. Qualquer bem pode ser objeto da uso capião? Qualquer bem, qualquer terreno, qualquer bem imóvel, vamos falar no automóvel, por exemplo, ou seja, qualquer bem pode ser passível da uso capião, transformar a posse em propriedade?
O bem imóvel, sim, professor. Então, o carro, no seu exemplo, pode. Agora, se esse carro é de propriedade do governo... Essa propriedade ou bem imóvel, propriedade do governo. Aí, nesse caso, não, né?
Porque os bens públicos não são passíveis
da uso capião.
Ou mais especificamente, né? Um nome bonito do direito, né? O bem público é inusucapível.
Isso,
querendo
isso
dizer,
mesmo.
Em outras palavras, que não são passíveis da uso capião.
Se você ficar lá por 50 anos, você não vai conseguir a propriedade desse...
Eu consigo entender, porque se o uso capião é para fins de cumprir um dos princípios,
a função social,
como assim você está tirando da sociedade, da população, para passar para um...
Do todo
para um privado.
Isso.
Existe o fato de que a maioria dos terrenos, né, ou propriedades imóveis do governo, que muitas vezes estão em área de reserva ambiental, né, que não deixa de ter uma função social. Né? É muito comum nos grandes centros a gente ver determinados lotes de terra com árvores ou vegetação nativa. Aquilo ali nada mais é que uma reserva legal. Esse final de semana mesmo eu estava passando por um e que eu nunca tinha visto, assim, nunca tinha reparado, na verdade. E eu perguntei para uma pessoa que estava comigo, eu falei, o que que funciona aqui? Dela, esse aqui é um terreno do governo. Deu, nossa, mas é um terreno tão grande. Dela, porque essa mata aqui é uma mata original daqui de Curitiba. Tem várias araucárias, então eles... Nossa. Resolveram cercar isso aqui para deixar que aquela parte da natureza fique intocada. E nada mais é que a função social. Ela está cumprindo a função de deixar a árvore ali para fazer, né, toda a parte da oxigenação da cidade e tudo mais, que é super importante. Uhum. Né?
Veja, se formos também para o campo do debate, não é? e da função social, nós poderemos ficar aqui mais uns 3 podcasts, né? Nesse sentido. Mas é bom também deixar claro que quando nós falamos em bens públicos, não é só do governo, ou seja, do poder executivo, é do poder público, na realidade. Incluindo isso, incluindo aí a administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista.
Ótimo.
E aí eu me lembro, talvez vocês não saibam disso, que vocês são um pouco mais novos, não é? Mas essa polêmica existe até hoje, por quê? Porque nos dias de hoje uma determinada autarquia está reintegrando a posse em um terreno muito grande aqui em Curitiba, né? Que ali se instalaram várias famílias, mas vem de longa data. E não foi possível a usucapião, por se tratar de um patrimônio de uma empresa pública. E na realidade, construíram ali boas casas e etc. Mas vamos pensar, se num terreno muito grande conseguiram habitar ali mais de 20 famílias, até então o terreno estava abandonado.
Já muda de perspectiva.
Essas 20 famílias não estão cumprindo com a função social daquele bem também?
É uma boa discussão, né?
É, mas enfim, aí a gente vai muito longe.
Essa discussão acontece bastante lá no Poder Judiciário, né? Quando a gente para pesquisar, né, as jurisprudências da vida aí, para fazer o usucapião.
A diferença, então, nós teríamos o próximo, que seria o usucapião ordinário. Mas daí vocês vão me falar, tá, Priscila, mas qual que é a diferença do extraordinário para o ordinário? Que o ordinário são apenas 10 anos. Mas por que que tem essa diferença? Por que que ele é menos tempo do que o outro extraordinário, que é 15 anos, desculpa. É que o que que acontece? Nesse, ele tem que ter a seu favor um documento que o possuidor acredita e ser hábil a comprovar que o imóvel lhe pertence.
Uhum.
Então, ele tem que ter... Antigamente, se fazia muito contrato de gaveta, né?
Uhum.
Eu compro do Arthur,
perfeito,
mas não registro lá nos bens imóveis. Guardo na gaveta. Até por isso que o nome é contrato de gaveta. Guardo aquele documento de compra e venda, mas não tenho registro.
Uhum.
Então, através... eu posso me utilizar do usucapião ordinário para eu ter a propriedade desse imóvel.
Mesmo que aquele documento não tenha sido levado a registro público no cartório. Né? Porque o que traz o aval do Estado naquele documento é o registro público no cartório, né?
Exatamente.
E até bom falar um pouco mais sobre isso, porque nós falamos, eu creio que em um dos programas nossos também nós levantamos a discussão acerca do contrato. Que o contrato, em regra, ele não precisa de uma forma legal. O artigo do Código Civil, ele diz sim, né? Que para que o negócio jurídico seja considerado válido, ele tem que o agente capaz, a forma prescrita ou não defesa em lei, e o objeto lícito, enfim.
Isso.
Mas a forma prescrita ou não defesa em lei é nesse sentido. Ou o direito, ele diz que a forma daquele negócio jurídico tem que ser desse jeito, ou a regra, não é? Diz assim, pelo menos que não seja proibida por lei. Então, a maioria dos contrato de compra e venda que a gente faz todos os dias, e vários por dia, são verbais.
Uhum.
Não é? Você vai comprar uma revista, você vai comprar
uma bala,
você compra a tua refeição, né? Normalmente é um contrato verbal. Mas é válido.
Isso.
Agora, no caso da comprovação de propriedade imóvel, a lei exige que seja por escrito. E mais um pouquinho, que aquele documento formal que você fez com a outra parte, um contrato de compra e venda, por exemplo, seja por escritura pública ou particular, seja levado às margens da matrícula daquele bem imóvel.
Perfeito.
Sob pena de você ainda não ser considerado proprietário. Não é? E nesse caso que a usucapião pode vir. Talvez por um vício qualquer do contrato, ele não tenha conseguido registrá-lo e não só ter engavetado, né? Faltou algum documento, mas ele prova que ele comprou do proprietário à época.
Ótimo. Até eu estava discutindo com o professor Arthur, não pegou essa discussão, porque foi anterior, eu estava conversando com o professor Silvano, porque nessa modalidade nós temos o prazo, 10 anos, né? Como eu falei anteriormente, mas pode ser reduzido para 5. É outra exceção aqui. Mas quando que ele pode ser reduzido para 5? Quando anteriormente havia um registro, e esse, no registro de imóveis, e esse foi cancelado. Uhum. Eu perguntei para o professor Silvano, mas como assim, professor? Eu não consigo ver visualizar isso na prática. Que daí foi então que o professor falou,
algumas,
né?
Algumas sugestões que a gente dá de ter visto também. E às vezes até uma tentativa de fraude. Vamos pensar assim. Alguém comprou de alguém um bem imóvel a prazo. Fez lá em 30 parcelas, com notas promissórias e etc. Uhum. E o cartório só vai averbar realmente, ou vai transformar a propriedade, vai fazer a transmissão com a última nota promissória quitada. Mas a pessoa pagou somente uma parte delas, pagou 10, e depois forjou o pagamento da última e levou a registro. O registro registrou tudo certinho.
Uhum.
O proprietário, descobrindo essa fraude, foi lá e cancelou aquele registro. Tá bom, mas não fez mais nada. E a pessoa que comprou, o comprador, também não pagou mais nada. Isso
e
passou de 5 anos.
5 anos.
Mas ele continuou na posse do imóvel, né? Mesmo lá 5 anos atrás, tendo fraudado. Mas ninguém fez nada a mais com aquilo. Ele poderia se utilizar, então,
do usucapião.
Do usucapião, e aqui por 5 anos, não é?
Perfeito, que deu o usucapião ordinário, com metade do tempo, porque anteriormente teve esse cancelamento.
Isso mesmo.
Exatamente. Daí nós temos o especial urbano, que são para aqueles imóveis com extensão de, no máximo, 250 metros quadrados.
Aí temos a limitação de metragem, né?
Isso, que é o promísero.
Esse é o chamado também a usucapião constitucional, porque a própria Constituição também prevê essa usucapião.
Determina, isso, é promísero. Uhum. Lembrando que ele pode qualquer outro imóvel, desde que seja urbano, né?
E até agora eu falei, e é bom também lembrar, principalmente para o leigo, que é uma usucapião, termina com O, mas o instituto, ele é feminino.
A usucapião.
É uma leva erro, né? Não sei agora se eu não falei aí. Então tá bom. Eu sou a mais preocupada.
Mas se falou, você tem a licença poética.
Então, outra coisa que nós temos que ver, que como esse instituto da usucapião, né? Especial urbano, ele é promísero. Logo, ele não pode ser possuidor, muito menos proprietário de qualquer outro imóvel.
Uhum.
Perfeito.
O instituto não teria porquê, né?
O termo pode parecer pesado, porque nós estamos falando na miséria humana. Em benefício do miserável, não é?
Isso.
Imóveis até 250 metros. E aí nós conversávamos também nos bastidores, e aí você me falava assim, poxa vida, mas aqui é para o miserável? Um imóvel, um apartamento de 250 metros é um espaço muito grande.
Um baita de um apartamento.
Concordo,
né?
Contigo. Mas se nós pensarmos num terreno de 250 metros, já não é. Quer dizer, não é pequeno, não é? Mas nós estamos falando em até 250
Isso.
metros.
E
em
terreno, né? É diferente. Quando você vai construir, tem uma série de que não fica. Daí aquela o local onde que ele vai morar ali não é mais aqueles 250,
exato,
né?
Exato. Tem os recuos para a obra não ser embargada.
Me ateve isso, eu falei, é verdade, tem toda a razão. Aí já muda de história, né? Por isso que é bom, por isso que é legal a gente conversar, discutir, falar o que
o direito
pensa,
tem muito isso, né? Às vezes uma vírgula e uma palavra faz toda a diferença na interpretação da legislação.
Ah, com certeza.
Então foi o promísero.
Que é o urbano, né? O usucapião especial urbano. Isso. Nós temos também o usucapião especial rural. Que é da mesma forma, só que a diferença é que ele não pode possuir a posse não pode ser maior do que 50 hectares.
Certo, é promísero rural,
né?
Até 50 hectares, também há que se comprovar a não propriedade de nenhum outro imóvel.
Ótimo,
né?
Isso mesmo. E ele é também chamado de usucapião pro labore, porque é para o trabalho.
Isto, perfeito.
É diferente do outro que é para moradia, e esse é para o trabalho, né?
Uhum.
E deixa eu só confirmar, o possuidor ele tem que ter de forma mansa e pacífica como em qualquer todos outro, os todos isso, eles.
É, quando nós falamos de pacífica. Vamos falar um pouquinho mais também. Posse mansa e pacífica. É, parece claro, né? Mansa me parece claro, mansa. Ou seja, está lá, tranquilo, pode até ter invadido aquela propriedade. Olhou, não tinha ninguém, estava tudo vazio, entrou com a família, fez lá uma meia água e foi, né, como diz lá o Matuto na minha terra, né? Foi fono, né? Foi ficando mansamente, né? Ninguém foi lá tentar retirá-la, etc. E pacífica. Pacífica aqui há que ter a conotação de que ninguém, especialmente o proprietário aqui, não criou nenhum óbice
a eles.
Nenhum embaraço. Falou, ó, você tem 30 dias, fez uma notificação, por exemplo, você tem 30 dias para sair daí. Não, ninguém fez nada nunca, ou pelo menos naquele período ininterrupto que ele esteve ali.
É, acho que agora muita gente deve estar pensando, meu Deus, tem gente lá no meu terreno, o que, que eu vou fazer? É. Veja, uma forma é essa, uma notificação extrajudicial, né? Não, solicitar para que saia aí já...
Você já cria o óbice e tira um requisito.
Exatamente, sem esse requisito
bem
essencial.
Lembrado. É, todos eles devem estar presentes ao
isso,
mesmo tempo.
Exatamente, por isso que a gente fala requisito essencial, né?
É. Pode ser mansa, mas se não for pacífica já perdeu o direito
falar.
Do o requisito acumulativo.
E por último, nós temos, confirmando que isso, a gente falou de todos, o uso campeão especial coletivo, que também é destinado, esse é interessantíssimo aí nos grandes centros, né?
Como o exemplo que eu dava, não é? Que hoje
perfeito,
tem
perfeito, aqui em Curitiba.
Isso,
exato.
De pelo menos 20 moradias ali.
Esse é para a população de baixa renda. Ele pode ser requerido por um, mas em nome da coletividade. Sim. E ele tem que ter posse mansa e pacífica, como em todos, como nós já comentamos, ininterrupta por 5 anos.
Uhum.
Então, essas seriam as modalidades. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Eu gostaria de... Ah, desculpa. Só antes de a gente sair desse tema, a área de extensão tem que ser superior a 250 metros quadrados nesse coletivo.
Então, ao contrário da outra, que é individual.
Isso.
Tem que ser abaixo de 250 metros. A coletiva, pelo contrário, tem que ser
acima de 250.
Né? A área coletiva, ser uso capida.
Perfeito.
E você ia falar mais alguma coisa que ia dar tempo, professora?
Professor, em relação ao extrajudicial, né, professor Arthur, que nós temos aí uma novidade que é ótima
onde
essa
requerer,
questão.
Né? Na posição você fazer.
Eu já ia até perguntar isso. Para qualquer tipo de uso capião, terá que se demandar judicialmente?
Não necessariamente, né? Isso é uma coisa que você também pode fazer fora do Poder Judiciário, né? Por isso que é extrajudicial. Uhum. Ela passou essa norma, ela está contida lá no artigo 1071 do Código Civil, né? E também adicionou lá na Lei de Registros Públicos, o artigo 216A, que ela traz a possibilidade de reconhecimento do uso capião fora do Poder Judiciário, né? Uhum. E aonde que é, então? No cartório?
Isso, era uma pergunta para mim. Desculpa.
Eu tava pensando na outra colocação que você fez, 1071 do Código de Processo Civil.
De Processo Civil,
né?
Isso
não,
mesmo.
Não no Código Civil.
Isso
ele
isso
trouxe
mesmo.
Lá nas disposições gerais, né? Uma alteração na 6015,
isso.
Criando o artigo 216A.
Ah.
Né? Perfeito.
Isso. Então, esse uso capião extraordinário...
Que depois teve alteração também, né, professor?
Depois.
O 216A. Por que, professora Priscila?
Então, ele teve essa alteração. O que que acontece? Antigamente, você fazia tudo no registro de cartório de imóveis.
Uhum.
Todo o procedimento.
Não.
Só que daí agora...
Não, diga.
Isso.
Diga.
Só que daí... Por que mudou?
Já estou te interrompendo.
Não, imagina. O que que acontece? Antes, você demandava, né? Era intimado a outra parte para se manifestar.
Uhum.
Se ele ficasse em silêncio, não é, professor? Uhum. Seguia o baile e era uso capino e mudava
a
o proprietário. Isso. Só que daí agora houve essa alteração de que vocês estavam falando, de que se ele contestar, vai direto daí para a justiça.
Isso.
Correto?
Então, assim, vamos lá. Quando foi criado o 216A, significava o seguinte: Quem desejava uso CAPIR, desde que preenchido todos os requisitos, poderia buscar o tabelionato de notas, né? O cartório de notas, não é? E aí, cumprindo todos os requisitos, começaria o processo de uso capião. Os confinantes, os confrontantes, né? E também aquele no qual o bem imóvel estava como proprietário, deverá ser citado. Já deveria, o homem deverá ser citado para falar alguma coisa. Entendia-se que, vamos pegar o caso do proprietário, que se ele não se pronunciasse, né, a demanda, aqui no caso não é demanda, mas a uso capião, seria julgada improcedente.
Uhum.
Porque o silêncio não é o consinto.
Isso.
E aí veio a mudança. Agora o silêncio é concordância.
Ótimo, é,
não é?
Verdade. Isso.
Agora, aí prossegue, aí faz-se uma citação por edital, editalícia e etc. Isso hoje é possível. Mas, e se ele vier ao tabelião e falar assim, não concordo com isso, não. Está aqui a minha impugnação, que seria a contestação judicial.
Uhum.
E aí?
Vai para o judiciário.
Aí vai para o judiciário somente para decidir sobre essa situação.
Mas, e sempre bom também lembrar que esse procedimento, ele é opcional.
Opcional,
tá?
Claro.
E tem um requisito bem importante. Você tem que estar representado por um advogado.
Ótimo.
Né? Uhum. Não é só eu, o Arthur, sempre chegar lá e falar, então, aqui estão os requisitos, aqui está a comprovação, eu quero a propriedade, né? Não, eu preciso estar com o meu advogado presente.
Embora extrajudicial, embora precisa fora da justiça, há necessidade da presença de um advogado.
Até mesmo por causa da capacidade técnica, né?
Uhum.
Mas, então, é o seguinte, pessoal. A gente poderia ficar falando aqui sobre o uso capião por um bom tempo.
Nossa, é verdade.
É um tema importantíssimo, né? É bem discutível. Tem vários pontos discutíveis, vários pontos a se saber. Então, eu gostaria de deixar aqui a provocação para vocês.
O telefone do nosso escritório.
Vou deixar aqui a provocação para vocês. Acessem lá a nossa página do Facebook, né?
Isso.
A pós-graduações em Direito do grupo do Centro Universitário Uninter. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, fica total liberdade para fazer os comentários no nosso própria transmissão, que está lá em vídeo também, não só em áudio. E a gente faz o máximo para responder todos vocês. Então, eu vou deixar aqui o meu abraço. É um prazer. Um Feliz Natal para todo mundo. Um próspero Ano Novo. E a gente se vê o ano que vem também. Quero agradecer a professora Priscila e o professor Silvano sempre pela parceria aqui. E é aqui que nós vamos.
Um excelente ano a todos, um abraço bem grande e fevereiro estaremos de volta com assuntos interessantíssimos, não é mesmo, professor Silvano?
É, bem isso mesmo. Também gostaria de deixar aqui o meu forte abraço a todos os ouvintes, esperando sempre ter contribuído um pouquinho mais para o entendimento daquilo que para muita gente pode ser realmente grandes dúvidas. E o objetivo sempre é esse. É trazer ao debate, à discussão, temas do cotidiano das pessoas para que cada um possa conhecer mais o seu direito. Deixo aqui um abraço a todos, premissas aí de um Natal excelente, cheio de amor, paz e harmonia junto com os seus familiares e que o ano que está próximo de 2020 seja para todos repleto, cheio de boas realizações. Estaremos juntos novamente a partir do começo de fevereiro. Um abraço a todos e não se esqueçam de acessar uninter.com.
Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.